Diz assim o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Diz-lhe, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Papai amado, eu oro a ti, Senhor. Eu busco a ti agora, Deus vivo e Senhor deste lugar, Pai. Eu busco o Senhor da glória, Pai, o óleo santo do teu Espírito, Senhor. Eu busco o Senhor da glória, candalabasubi, alabaxeia, surianda, lalabarraias, ricalabarroba, ricandalabarabaxeia, salabalabaxeia, surianda, lalabas. Eu busco o Senhor da glória, Pai, o teu poder, Senhor da glória, Pai. Eu busco o Senhor da glória, Senhor de toda a terra, a tua orientação, Senhor. Eu busco o Senhor da glória, Pai, ouvir a tua voz agora, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, Senhor da glória, que o meu coração se apacente, que a minha mente seja tomada por ti, Senhor da glória, Pai, e que o teu poder se manifeste no meio da tua igreja, porque tu estás aqui, Senhor, porque tu estás neste lugar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então fala conosco, Altíssimo, então fala ao teu povo, Senhor, então fala, Senhor, ao meu coração, Altíssimo Rei e Senhor deste lugar. Então teu nome será exaltado, Senhor. Então teu nome será glorificado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Edifica-nos agora, Filho de Deus, para a glória do teu nome, somente para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado e seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, né? Irmãos, nós lemos uma palavra muito interessante aqui. Eu queria chamar aqui o irmão Daniel. Vem cá, Daniel. Vem cá, Dori também. A Bíblia relata aqui que Jesus estava dentro de uma casa de um homem religioso, pertencente à religião farisaica, né? Ele era fariseu. E a Bíblia diz que Jesus estava sentado à mesa e veio uma mulher. E essa mulher se aproximou de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ela veio por trás do Senhor Jesus, né? Ajoelha aí, Daniel. Na verdade, o Senhor Jesus estava assim, ó. A mesa aqui, que era baixinha, sentado nos pés, como era de costume naquela época, e a mulher veio por trás, chorando, né? Se aproximou do Senhor Jesus e as suas lágrimas molhavam os pés do Senhor Jesus. E ela depois pôde enxugar as lágrimas com seus cabelos e depois ainda despejar sobre os pés do Senhor Jesus bálsamo, né? Unguento, para que ali o Senhor Jesus se alegrasse no seu coração. Muito obrigado, irmãos. Mais uma vez, viu? Deu para entender, irmãos? Deu? Jesus estava ali, assentado à mesa, convidado por um homem que não acreditava no Senhor Jesus. Convidado por um homem que chamou Jesus Cristo para entrar na sua casa, e entrando ali na sua casa, Jesus aceitou o convite, obviamente, se assentou à mesa para ali se alimentar. E conforme diz a história, apareceu esta mulher, que segundo a Bíblia era uma pecadora. E normalmente, né, essas mulheres que eram chamadas pecadoras e que tinham muitos pecados, elas eram prostitutas. Eram mulheres, né, que usavam o seu corpo para satisfazer os homens e, consequentemente, né, fazê-los pecar. E nós encontramos aqui, irmãos, uma história muito rica em todos os sentidos, porque nós vemos nesse pequeno trecho aqui inúmeras mensagens, inúmeros conteúdos para que nós possamos extrair daquilo que Deus quis dizer através desses poucos versículos que nós lemos aqui. Mas eu vou tentar sintetizar tudo aquilo que Deus me fez lembrar quando eu, durante essa semana, estava me lembrando desse texto bíblico. E nós observamos aqui que este homem que convidou Jesus, ele convidou para que o Senhor entrasse na sua casa e que ali se alimentasse, participasse ali, né, de uma refeição, não sei se era tarde, se era de noite, mas o Senhor estava ali se alimentando. Mas ao mesmo tempo aquele homem estava ali questionando, estava ali, né, querendo entender melhor aquilo que era Jesus. E ele o chamava de mestre. Eu creio que aquele homem fariseu já tinha ouvido muito Jesus pregar a palavra, né? Já tinha ouvido o Senhor Jesus falar das maravilhas que Deus tinha a oferecer, e todos que ouviam a palavra de Jesus naquela época, como todos que ouvem a palavra de Jesus nos dias de hoje, se maravilham. Todas as pessoas que ouvem a verdadeira palavra do Senhor, ou que entendem, ou que leem, ou que extraem da palavra do Senhor o seu verdadeiro sentido, não podem ficar iguais. Tem que, as pessoas, elas entram num processo de transformação pelo simples conhecimento da palavra de Deus, só para confirmar aquilo que Jesus mesmo falou, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus, né? É interessante, né? Já falamos aqui que a verdade é um termo assim muito forte, irmãos amados. A verdade é um adjetivo, né? Aliás, um substantivo, né? Muito forte, né? Que se nós olharmos filosoficamente, né, você dificilmente vai conseguir dizer aquilo que é a verdade, né? Se você olhar ao nosso redor assim, né, para dizermos que algo é verdade, na sua plenitude, vamos dizer assim, né, não é fácil, não é algo assim natural, embora pareça ser natural, mas não é. Mas o Senhor Jesus, o Senhor Jesus e Deus nos demonstrou coisas muito profundas em relação a esse substantivo, a verdade, dizendo que o Espírito de Deus é a verdade, dizendo que Jesus é a verdade, e dizendo que o Deus vivo é o Deus da verdade, e dizendo que a palavra dele
é a verdade. Nisso nós podemos acreditar, porque não precisamos considerar questões filosóficas nenhuma para acreditar que a verdade plena é Deus, que a verdade plena é a palavra de Deus, que a verdade plena é Jesus de Nazaré e que a verdade plena é o Espírito de Deus, né? Todos eles se chamaram, todas as pessoas da Trindade se chamaram de verdade, né? O Espírito da verdade, né, é um dos termos que Deus usa na Bíblia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Deus da verdade. O Senhor se intitulou o Deus da verdade algumas vezes na Bíblia também. Então, nisso nós podemos crer e acreditar que a verdade de Deus, ela é inequívoca. Ela é inequívoca. E nós temos que usar esse princípio, né, para que nós possamos ser edificados cada vez mais e que a nossa fé aumente, né? O presbítero Cristiano pregou quinta-feira agora a respeito do poder da palavra de Deus e ele, né, frisou muito essa questão da palavra de Deus se cumprir, da palavra de Deus ser irrevogável, da palavra de Deus ser algo, né, que jamais poderá ser questionada, porque ela sempre se cumprirá e essa é a verdade. Ela sempre se cumprirá. E o nosso entendimento, irmãos, na medida em que nós temos experiências com Deus, na medida que nós começamos a conhecer Deus, como aquele homem queria conhecer Deus, talvez você tenha ouvido falar muitas vezes a respeito de Jesus, talvez você tenha ouvido muitos versículos bíblicos, muitas pregações bíblicas, muitos louvores, mas nem sempre, irmãos amados, as pessoas, elas são tocadas na profundidade que Deus deseja, na profundidade que Deus quer que nós tenhamos quando nós ouvimos uma mensagem, quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos um louvor e cantamos um louvor da palavra do Senhor, que tem muito da palavra do Senhor, melhor dizendo. A maioria dos louvores aqui, eu diria que 99,99999% dos louvores tem versículos bíblicos. É uma palavra cantada, como os salmos eram, né? Os irmãos sabem que os salmos, todos os salmos são canções, né? São canções que eram entoadas pelo povo de Israel, que foram escritas, compiladas, para que nós pudéssemos ali também cantar muitos salmos aqui na igreja. E nós queremos, irmãos amados, que você tenha hoje no seu coração algumas convicções que são muito importantes você ter. Certa vez, no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele, e ele ceiará comigo. Jesus fazer parte das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa casa, é um fundamento. Até aquele fariseu, que tinha inúmeras dúvidas, ouvindo falar das palavras que Jesus proferia, ainda assim o convidou para que ele adentrasse a sua casa, independentemente daquilo que os fariseus, que era a religião principal dos sacerdotes ali que mandaram crucificar Jesus, né, independentemente daquilo que ele, da revolução que Jesus estava trazendo àqueles sacerdotes, àquela religião que ministrava coisas terríveis, independentemente disso, esse homem teve coragem de chamá-lo à sua casa, para que ele adentrasse e ali permanecesse. E eu gostaria de chamar a atenção para que você costume a fazer isso. Costume, né, de tempos em tempos, a confirmar durante as suas orações que a sua casa pertence a Jesus, que os seus filhos pertencem a Jesus, que a sua família pertence ao Senhor Jesus, que a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Para que a todo instante não haja dúvidas no coração do Senhor Jesus, daquilo que você está ministrando a Ele, e talvez você esteja falando agora, como muitas pessoas falam: eu não preciso fazer nada disso, porque Deus sabe, Deus conhece tudo. Deus sabe, Deus conhece tudo, mas Deus nos ensinou que nós devemos praticar isso. Deus nos ensinou que nós devemos falar e buscar do Senhor aquilo que nós necessitamos, que nós devemos apresentar a Ele as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, devemos apresentar a Ele aquilo que nós temos de desejo no nosso coração. E se não fosse assim, Jesus, quando encontrou leprosos, Jesus, quando encontrou cegos, né, olhou para eles e as pessoas ali, os doentes, os leprosos e cegos desesperados para serem curados, e o Senhor Jesus olha para eles e fala assim: o que vocês querem que eu faça para vocês? O que vocês querem que eu faça para vocês? Às vezes eu leio a palavra de Deus, eu dou risada quando eu vejo isso. Né? O exemplo foi o cego de Jericó, né? Gritou lá para Jesus: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus parou, porque ele falava, ele gritava cada vez mais alto, e Jesus parou e falou assim: chama ele. Chama ele. E aí chamaram, ele perguntou: o que você quer que eu te faça? É? E o cego falou: quero ver. Jesus falou: então veja. Devemos nos conscientizar, irmãos, que o desejo de Deus, que o caráter de Deus, que o coração de Deus, ele não muda. Nós devemos aprender assim, né, para que nós possamos ser abençoados. Porque se Deus estabeleceu assim, é porque existe um propósito e um princípio. Ou seja, eu diria para vocês: se Deus estabeleceu dessa forma, é porque existe uma necessidade nossa que isso aconteça. Por alguns motivos. Para acontecer como aconteceu aqui, com o testemunho da irmã Verônica. Para que nós saibamos que foi Ele. Né? Para que nós saibamos que foi o Senhor, que Ele atendeu uma oração, que Ele atendeu um pedido nosso, que Ele ouviu a nossa oração e que Ele foi à frente lá e derrubou barreiras e destruiu templos e destruiu ali toda a artimanha de Satanás, muralhas, destruiu tudo aquilo que era necessário para que a bênção viesse, porque para Ele não há barreiras ou impedimentos, para que o nome dEle seja glorificado, para que você se alegre e fale: o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor ouviu a minha oração, para que a tua fé aumente, para que a tua fé aumente e você acredite: o Senhor Deus verdadeiramente está comigo. Esse é o nosso Deus. Sabe? Que nos abençoa através daquilo que Ele sabe, né, que edificará e edificará sempre as nossas vidas. Eu creio, irmãos, que nós, na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, nós temos estágios espirituais. É óbvio que nós temos estágios espirituais. Eu não sou igual há 5 anos atrás, eu não sou igual há 10 anos atrás, eu não sou igual há 15 anos atrás, eu não sou igual há 20 anos atrás. Não sou igual, porque eu fui né, tendo experiências com Deus, Deus foi me ensinando, Deus foi falando comigo, Deus foi ali consertando, ajeitando, moldando, Deus foi consertando o vaso às vezes, moldando o vaso, porque isso era necessário. Porque isso era necessário, e nós sabemos que muitas pessoas talvez hoje estejam vindo à igreja por vir, talvez muitas pessoas, ou melhor, algumas pessoas estejam chamando o Senhor Jesus para fazer parte da sua casa, simplesmente por falar, porque o pastor falou que é importante, porque alguém falou que é importante, talvez as pessoas estejam fazendo isso simplesmente por ouvir falar, mas não importa. Importa que o Senhor acrescente sabedoria a você cada vez mais. Importa que você aprenda agora. Se você veio hoje por vir, ou se você tem convidado o Senhor Jesus para estar na sua casa por convidar, que você importa que você agora aprenda ou se lembre daquilo que é importante para Deus. Daquilo que é importante para o Senhor, porque o Senhor Deus talvez esteja querendo de você hoje uma mudança, Talvez o Senhor Jesus queira que você hoje seja tocado no seu coração, seja tocado no seu coração, porque tudo aquilo que é forçado não funciona, né? Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar, e eu sempre, quando todas as vezes que eu fico impaciente com determinada coisa, eu me lembro daquele versículo que o Senhor Deus nos deixou, dizendo assim: não é por força, não é por violência, mas é através do meu Espírito, diz o Senhor. Não é por força, não é por poder, diz a palavra do Senhor. Umas versões falam violência, outras falam poder, mas não é por força, não é por violência, mas é através do meu Espírito, diz o Senhor. E quando eu lembro dessa palavra, vem aquele sentimento maravilhoso, aquela conscientização maravilhosa no meu coração, dizendo assim: eu tenho que orar. Eu tenho que orar para que as coisas se manifestem. Eu tenho que orar para que as coisas se transformem. Eu tenho que orar para que aquilo que eu desejo que aconteça, verdadeiramente aconteça, porque não é por força, não é por violência, mas é através do Espírito Santo de Deus, é através do movimento de Deus que as coisas irão acontecer. E eu creio que o Espírito Santo de Deus trabalha na tua vida, eu creio que o Espírito Santo de Deus faz parte da tua vida, e eu creio que o Espírito Santo de Deus transformará a tua vida hoje, amanhã e depois de amanhã, como Ele tem feito com a minha vida, e será assim. Sim, na tua vida, perpetuamente, como é na minha vida. E eu sei que Deus quer transformar aquilo que é banal em algo muito importante para você. Eu sei que Deus quer transformar aquilo que é banal em algo bom, algo que você valoriza na sua vida, que são os momentos na presença de Deus, oferecendo a Deus, oferecendo ao Senhor, aquilo que nós sempre falamos aqui, aquilo que a palavra de Deus está repleta de demonstrações e ensinos, oferecendo a Deus o melhor de nós, o melhor da sua vida para Deus, o melhor do seu coração para Deus, o melhor da tua mente para Deus, melhor dos seus sentimentos para Deus, o melhor da tua vida para Deus, oferecer o melhor ao Senhor, porque o Senhor, independentemente dele te conhecer, independentemente, né, daquilo que ele é para você hoje, independentemente dessas coisas, o Senhor de Deus, quando vê em você atitudes que não demonstram aquilo que ele quer ser na tua vida, ele sente tristeza, ele sente tristeza, o Senhor Deus sente tristeza com as nossas atitudes que não fazem com que ele seja engrandecido, ou que não fazem com que ele seja ali honrado por nós como ele deveria ser, como ele falou para aquele fariseu, olha, eu entrei na tua casa, mas você não deu água para eu lavar os meus pés, você não me beijou, você não derramou óleo na minha cabeça. Talvez já esteja na hora de você perceber isso. Talvez o fruto já esteja caindo de maduro e você não está se apercebendo, e você está convidando o Senhor Jesus: senta aí, come aí, fica aí, me abençoa aí, ó, vem para cá, mas me abençoa, viu? Vem, porque eu quero que você me abençoe. Vem, porque eu quero que minha casa seja protegida. Vem, porque, né, todo mundo diz que tem que ser assim, então eu quero que seja assim também. Vem, porque eu tenho medo, se eu não fizer isso, se eu não falar isso, vai acontecer alguma coisa ruim na minha vida. Não podemos pensar dessa forma mais, irmãos. Essa fase já passou. Essa fase já não existe, já não deveria existir nas nossas vidas. Porque nós já deveríamos entender que Deus tem desejos profundos sobre nós, deveríamos entender o poder da palavra de Deus e deveríamos traduzir os versículos da palavra de Deus quando Deus fala que Ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que Ele não está buscando aquele que fica, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, Ele está buscando aqueles que o honram, aqueles que desejam Ele, Ele está buscando aqueles que estão ali a todo instante, a todo momento, agradecendo a Ele pela presença dEle e convidando Ele para estar presente, porque necessitam, porque é importante, porque faz parte da nossa vida, e sem Ele nós não podemos viver, sem Ele nós não podemos, né, avançar, sem Ele nós não podemos fazer nada. Conforme o próprio Senhor Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer. Sem mim vocês nada podem fazer. Estava em casa esses dias e foi um dia que acabou o culto domingo, fui para casa, aí veio a segunda-feira. Interessante, né? Depois do domingo veio a segunda-feira. Estava em casa na segunda-feira e aí eu comecei a pensar assim, Faltam muitos dias para o culto de quinta-feira. Comecei a pensar. Comecei a sentir assim, algo muito forte. Como se faltasse algo, como se... Eu não sei nem explicar para os irmãos aqui, era um sentimento assim de que, puxa vida, tantos dias para eu poder oferecer ao Senhor de novo aquilo que no culto eu posso oferecer, tantos dias para eu poder ouvir a voz do Senhor na palavra ministrada aqui na igreja, tantos dias para eu poder ainda sentir a unção do Espírito Santo de Deus, faltam tantos dias. E aí eu comecei a ficar muito incomodado, parece que eu estou exagerando, mas eu não estou exagerando. E aí eu falei assim para mim mesmo, já sei. Eu vou fazer toda terça-feira um culto aqui em casa. Um culto da igreja, não um culto da minha família. Um culto da igreja. Como era na casa do presbítero Leonardo, o ponto de pregação, que tem tanta gente da igreja de lá, né? Tantas pessoas que vêm de lá e que na quinta não tem oportunidade nem de cultuar a Deus aqui, porque demoram, porque trabalham e chegam tarde, ou porque tem seus problemas que eu não quero julgar nem questionar. E eu falei, por que não? Começar um trabalho. Todas as terças-feiras. Da igreja, Cristo é paz. Para que nós pudéssemos ali continuar pregando a palavra de Deus. Para que as pessoas tivessem as oportunidades de estar na presença de Deus mais vezes e mais tempo, né? Conforme era aquele anseio. Anseio do meu coração naquele dia, aquele incômodo. E eu estou orando. Estou orando. E pedindo confirmação ao Senhor. E pedindo confirmação ao único Deus, o Deus da verdade. Para que se realmente está no coração dEle, se veio dEle. E se veio dEle, está no coração dEle, muitas vidas serão abençoadas ali. E se veio dEle, se está no coração dEle, se é um propósito dEle, tem alguma vida ali. Tem alguma vida ali que Deus quer alcançar. Tem alguma vida ali que Deus deseja transformar. Tem alguma vida ali que Deus quer agir de forma sobrenatural. Uma, duas, três, não importa quantas são. Mas tem. E quando Deus me responder, os irmãos vão saber. Quando a resposta de Deus vier, os irmãos vão saber. E a glória de Deus, eu sei, se manifestará mais uma vez, né, no meio do seu povo. Olhamos também, irmãos amados, nesses versículos que nós lemos, uma mulher, aquele fariseu não ofereceu nada que era importante para Jesus. Aquele fariseu duvidava de Jesus. Não honrou Jesus com os próprios preceitos e com os próprios costumes daquela época. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela era perfeita. Quando um visitante era convidado por uma pessoa ali naquela época, era costume oferecer água para a pessoa lavar os pés, porque eles andavam de sandálias e os pés ficavam empoeirados, e ali, né, para ficarem mais confortáveis, as pessoas davam água para lavar os pés, as pessoas recebiam um ao outro com um beijo, com ósculo, né? Ósculo é beijo. As pessoas recebiam, se cumprimentavam, né, quando eram pessoas próximas, com um beijo. E aquele homem não honrou Jesus com nenhuma dessas coisas. E aquela mulher, uma prostituta, eu creio que quando ela entrou ali, ela já não era mais prostituta. Eu creio que aquela mulher, quando entrou ali, porque a Bíblia diz que ela ouviu que Jesus estava lá, naquele lugar, naquela casa, ela entrou ali, e eu penso que ali foi, na verdade, aquela mulher, ela estava ali oferecendo a Jesus ali aquilo que ela tinha de mais precioso, que era o seu arrependimento, e que ela tinha de mais precioso, que era um vaso, né, contendo ali unguento. A Bíblia diz, irmãos amados, que aquele unguento, que não era azeite, porque azeite era comum, aquele unguento era um preparado cheiroso, né? Valia um ano de salário. Um ano de salário. E aquela mulher se humilhou na presença de Jesus, chorando, eu creio que arrependida, constrangida pelos seus pecados, e a Bíblia diz que é assim mesmo conosco, né? A Bíblia diz que nós somos constrangidos pela santidade de Deus, que nosso pecado, né, a nossa impureza nos constrange por causa da pureza, né, e do poder de Deus. E é por isso que o homem sente vergonha de Deus quando peca, assim como Adão e Eva, quando pecaram, sentiram vergonha de Deus e se afastaram de Deus. Olha como o pecado é terrível, você sabe disso. Você sabe disso, que quando você está pecando, ou quando você peca, você se afasta de Deus, você não tem coragem de orar. A pessoa não tem coragem de orar. Ela vai entrar na presença de Deus e parece que tem uma barreira terrível, né, que impede a oração de acontecer, porque a pessoa, ela se sente envergonhada na presença de Deus, porque Deus é santo, e é assim mesmo. A santidade de Deus nos constrange, né? Ela nos faz com que nós ali estejamos ali a todo instante, querendo ser diferentes, querendo melhorar, querendo nos aperfeiçoar, para que nós possamos cada vez mais estar na presença de Deus sem constrangimento nenhum. Para você ver como o pecado é terrível, irmãos, para não falar do resultado do pecado, como você já está careca de saber aqui, de tanto nós falarmos das consequências de um pecado, mas para você ver o efeito que um pecado tem na vida do homem, só para você entender, se você não acredita na consequência do pecado, acredite, porque você recebe ali toda a força espiritual do pecado, se sentindo ali constrangido, impedido de orar, impedido de buscar ao Senhor, com vergonha de Deus, como Adão e Eva esteve com vergonha, se esconderam, eles se esconderam da presença de Deus quando Deus apareceu para falar com ele. Para você ver como o pecado é terrível, e você sabe disso, e a consequência também, se você sente esse sentimento aí, é porque no mundo espiritual é algo muito forte, é algo muito forte. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, que o estado
daquele que conhece a Deus, que já se purificou, que já se lavou do sangue de Jesus. E depois a pessoa volta a pecar. A Bíblia diz que é como a porca que depois de estar limpa, volta para o lamaçal. Ou do cachorro que depois de ter vomitado, come o vômito novamente. Aliás, novamente não, come o vômito, né? É algo terrível para você e é algo terrível para Deus. Nós mandamos um vídeo no WhatsApp aí a respeito, um vídeo muito bonito, de 6 minutos. Quem assistiu, se você não assistiu, assista. Vale a pena assistir, são 6 minutos. Eu sei que às vezes a gente, eu sei que é difícil, as mensagens pastorais são textos longos, mas leia. Vale a pena você ler. Embora sejam textos longos, não é, eu sei que não é algo que é recomendável colocarmos no WhatsApp ou no Facebook textos longos, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração e eu não vou fazer aquilo que não está no meu coração. E esse vídeo eu gostaria que você também assistisse, porque é um vídeo que fala muito dos dias de hoje, fala muito da igreja corrompida, fala muito da igreja interessada, com interesses, e fala muito daquilo que Jesus Cristo é, fala muito daquilo que o Senhor Jesus simboliza para nós, deveria simbolizar para nós. E naquela mensagem, no meio daquela mensagem, tem uma parte que diz claramente, de forma muito enfática, que Deus ama o pecador. Deus odeia, você ouviu essa palavra? Odeia o pecado. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E as consequências do pecado é que fazem com que a pessoa seja amaldiçoada. Não é porque Deus é mau, é porque a pessoa escolheu o pecado. E aí ela sofre toda sorte de maldições e não pode culpar Deus, porque Deus, Ele é justo, fiel, verdadeiro, e Ele vai cumprir a palavra dEle, e o desejo dEle é que haja arrependimento. Se eu não me engano, foi no livro de Jeremias que o Senhor Deus, lamentando no seu coração aquilo que estava acontecendo no meio do povo de Israel, Ele disse assim: eu levantei os meus profetas. Levantei os meus profetas e ordenei que eles começassem a falar de madrugada. De madrugada, ao meu povo, para que eles ouvissem a minha voz, dessem ouvido à minha voz e me obedecessem, e aí se arrependessem dos seus maus caminhos. Coloquei os meus profetas para falarem desde a madrugada até o anoitecer, para que eles se arrependessem. E eles não quiseram me ouvir. Uma decisão, né? A própria palavra de Deus disse: eles não quiseram me ouvir. Nós não podemos ser esses. Temos que ser aqueles. Aqueles que ouvem a voz do Senhor. Na primeira entoada da voz do Senhor. Logo pela madrugada, ouve a voz do Senhor. Já obedece. E segue ali o seu caminho. Aquela mulher, ela se humilhou. Pediu perdão a Deus. Entregou a Jesus algo precioso aos olhos humanos, simbolizando ali que para aquela mulher era tudo que ela podia oferecer ao Senhor. Naquele instante era tudo que ela podia oferecer ao Senhor. Suas lágrimas, a sua humilhação, e aquilo que ela tinha de precioso na sua casa.
E Jesus recebeu. Jesus recebeu e perdoou os pecados daquela mulher. E é interessante, irmãos, você também se lembrar de uma palavra que está escrito aqui. Quando os homens que estavam ali, quando ele disse assim à mulher, perdoados são os teus pecados, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecados perdoa? Só Jesus pode perdoar os pecados. Só Jesus tem essa autoridade, ninguém mais tem essa autoridade de perdoar os seus pecados. Então convém que você o receba. Convém que você se arrependa, entregue verdadeiramente a sua vida a Ele e que Ele faça parte da sua vida verdadeiramente, para que você possa, né, ter os seus pecados perdoados pelo Senhor. Para que você possa ser recebido na presença dEle com vestes brancas, conforme diz a palavra do Senhor, porque se você entrar na presença de Deus sem vestes brancas, você será expulso da presença de Deus. Conforme diz ali aquela parábola, né, das bodas. Quando um homem conseguiu entrar ali na festa, mas não estava com as vestes. E o Senhor falou, como este homem está aqui sem as vestes nupciais? Mandem ele para fora. Temos que acreditar e seguir e avançar para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas. Que a perfeição de Deus, que a santidade de Deus te constranja cada vez mais. Te constranja cada vez mais a você se modificar, a você mudar. Que cada vez mais as características de Deus estejam te motivando a você a mudar, para você ser melhor, melhor na presença do Senhor. Para você ser uma pessoa honrada por Deus. Para que você seja recebido pelo Senhor, recebida pelo Senhor. Nós vamos orar agora, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Eu creio, irmãos amados, que o Espírito Santo de Deus tem coisas muito grandes a te oferecer essa noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus deseja transformar o seu coração em primeiro lugar. Para que o seu coração seja um coração aberto para as coisas santas dele, seja um coração aberto para aquilo que ele deseja da tua vida, e que você, né, tenha momentos como aquele que eu senti, porque eu quero ter mais esses momentos, eu quero ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus e sentir, olha, né, falta muito tempo para o culto, falta, olha, quantos dias ainda falta para o culto, eu quero ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus a estar na presença dele, eu quero ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus a cada vez mais manifestar mais a alegria, né, de estar na presença do Altíssimo Senhor, eu quero cada vez mais ter esses sentimentos que eu tive durante essa semana, ser incomodado verdadeiramente para que coisas novas pudessem acontecer. Para que coisas novas pudessem acontecer. Que Deus fala conosco, irmãos. Deus fala com você. Deus tem desejos para a tua vida. É interessante, quando nós decidimos fazer o curso de formação de obreiros, que vai acontecer agora, estava conversando com o presbítero Leonardo, Jesus. Eu falava para ele, ó, irmão, vamos ter a meta de 10 pessoas, né? Aí eu falei para ele assim, né, se não atingir os 10, eu chego assim no pé do ouvido de cada um e falo, né? Para motivar as pessoas a participarem desse treinamento, né? E aí nós demos risada disso, né? Deus é tão maravilhoso que eu não precisei fazer absolutamente isso. Deus é tão maravilhoso que o próprio Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, convenceu as pessoas. Sem o pé do ouvido, né? Sem falar no pé do ouvido. O Espírito Santo de Deus se moveu para motivar E eu gostaria que você tivesse o seu coração aberto, para que o Espírito Santo de Deus pudesse te motivar verdadeiramente a fazer coisas novas para Ele. Eu gostaria que o teu coração estivesse aberto, né, para que as coisas de Deus fossem alegres na tua vida, para que você sinta alegria nas coisas que são de Deus, para que você sinta prazer nas coisas que são de Deus, para que você, né, se sinta constrangido na presença do Senhor, falando: Senhor, eu sou devedor a Ti, Senhor, eu estou devendo, eu sei que Tu queres mais de mim, né, eu sei que eu estou devendo, mas eu vou melhorar, mas eu vou fazer, Senhor, eu sei que eu estou devendo, mas, né, vai ser diferente, vai ser mais forte, mais firme, vai ser mais poderoso. Nós temos que ser pessoas verdadeiras, verdadeiras na presença de Deus, verdadeiras, segundo a Bíblia, não segundo o nosso coração, verdadeiras, porque a igreja, irmãos, a igreja de Deus está cada vez mais se deteriorando. A igreja de Deus está cada vez mais se desfazendo. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser enganados pelo diabo. Se você não tomar cuidado, você vai ser enganado pelo diabo e vai se transformar numa igreja falsa, numa igreja mentirosa, numa igreja que não é a igreja que Deus idealizou, porque Deus deseja uma igreja verdadeira, uma igreja forte, uma igreja que sente alegria e paz no seu coração. Eu vou te abençoar agora.
Jesus.
Eu vou pedir que o presbítero Leonardo venha aqui comigo.
Amado Jesus.
Nós vamos ungir a sua cabeça com óleo.
Nos rendemos a Ti.
Óleo do Espírito Santo de Deus.